analisamos textos de fundação históricos, especialmente aquelas narrativas que estabelecem a origem de uma nação inteira ou de uma dinastia, tem um padrão meio óbvio na literatura antiga. Tipo, as culturas antigas adoravam esculpir seus patriarcas em mármore, sabe?
Uhum. Figuras totalmente inabaláveis, né?
Exato. Figuras imponentes, tomando aquelas decisões super nobres. Eles serviam como faróis morais perfeitos para gerações futuras. E a gente sabe que isso é uma forma de legitimar o poder atual, tipo, mostrando a pureza do passado.
Sim, é uma jogada política e literária muito comum.
Pois é, mas já ao entrar nos capítulos 37 e 38 do livro de Gênesis, essa idealização é simplesmente estilhada. O que a gente encontra nas palestras e anotações do Dr. Kenneth Matthews sobre esse texto não tem nada a ver com o mito heróico.
É, parece mais um drama corporativo moderno.
Nossa, sim. Uma daquelas séries sobre sucessão implacável, onde a decadência humana está ali, sabe, em exibição total. Então, a missão do nosso mergulho profundo hoje é dissecar essa ironia. Tipo, como uma família operando em queda livre moral acaba sendo um instrumento para a preservação de uma nação.
E a fundação de uma linhagem real, o que é o mais impressionante. O que desestabiliza essa visão romantizada logo de cara é o próprio formato literário que o autor escolheu.
Como assim? O formato em si já é uma pista?
Sim. O Dr. Matthews aponta que o capítulo 37 introduz uma fórmula estrutural clássica em Gênesis. É conhecida pelo termo hebraico Toledoth, que a gente pode traduzir como estas são as gerações de, ou este é o relato de.
Ah, tá. Então o texto diz, este é o relato de Jacó.
Certo.
Exatamente. Só que, a partir dessa exata linha, o patriarca Jacó é meio que empurrado pro pano de fundo da história. É tipo um zoom agressivo nos filhos dele.
Perfeito. A lente literária muda. O foco teológico deixa de ser o homem que recebeu a promessa lá atrás e passa a ser, bom, o que os descendentes dele vão fazer com o legado dessa promessa?
É a famosa passagem de bastão para a próxima geração. Só que, né, eles pegam o bastão e usam para espancar uns aos outros, quase imediatamente.
É um nível de disfunção monumental, de fato. E tem uma ironia geográfica e teológica aí que o Matthews enfatiza bastante, que a gente não pode deixar passar. A aliança patriarcal era totalmente ligada a uma geografia específica, que era a terra de Canaã.
A promessa era possuir aquela terra.
Uhum. Mas assim que essa nova seção de Toledoth começa, a trajetória de todos os personagens principais afasta eles de Canaã. A narrativa inteira vai culminar no Egito.
O que parece totalmente contra o plano inicial.
Exato. O texto está sinalizando para quem lia naquela época que a providência divina opera num horizonte temporal muito mais vasto. Muitas vezes se move em direções que parecem, sabe, contrariar as próprias promessas feitas antes.
Peraí. Para a gente compreender como essa engrenagem de traição toda começa a gerar, a gente precisa olhar para a política interna da casa de Jacó. Todo mundo que cresceu ouvindo essas histórias conhece a famosa túnica de José, né? O favoritismo.
Ah, sim, a túnica de várias cores, clássico.
Mas eu sinto que a imagem popular reduz isso a uma peça de roupa extravagante. Tipo, ah, ele ganhou uma roupa bonita. Mas o que as análises acadêmicas do Antigo Oriente Próximo dizem sobre o peso político real dessa roupa? Porque não era só estética, né?
Longe de ser apenas estética. Essa tradução túnica de várias cores, ela vem de interpretações bem posteriores. O termo hebraico original, que é Ketonet Passim, descreve a, mais precisamente, uma túnica ricamente ornamentada. E provavelmente com mangas longas, que iam até os pulsos e até os tornozelos.
O que seria péssimo para trabalhar, imagino eu.
Exatamente esse o ponto. Naquele contexto, as roupas utilitárias para o trabalho braçal, no campo ou com os rebanhos, eram curtas para permitir mobilidade. Vestir um filho de 17 anos com uma túnica longa era uma declaração sociopolítica do Jacó.
Nossa, ele estava essencialmente dizendo, você não vai pegar no pesado.
É, significava a isenção total de trabalho braçal. Ao dar isso para o penúltimo dos filhos, Jacó criou uma hierarquia ali na cara de todo mundo. José estava sendo levado a uma posição de supervisão, um status gerencial sobre os irmãos mais velhos.
E aqui entra um ponto em que eu fico super surpresa com a análise do Matthews, porque ele vira a mesa na nossa leitura habitual, sabe? A gente sempre lê o José como aquele jovem inocente, o herói injustiçado logo de cara.
E a narrativa não pinta ele assim.
Nem um pouco. Considerando que quem nos acompanha conheça os sonhos dos feixes de trigo se curvando a ele, a atitude de José é tudo menos inocente. O texto diz que ele trazia um mau relato, uma diba, sobre os irmãos para o pai.
Ele atuava como um delator, basicamente.
Um espião corporativo dentro da própria casa. E depois ele faz questão de anunciar para toda a família aqueles sonhos que dizem, olha, vocês todos vão ser meus subordinados. Isso me faz perguntar, José é realmente a vítima perfeita aqui? Ou ele está ativamente colocando fogo na casa?
O Mateus argumenta com muita força que o texto hebraico não poupa o José de críticas. O jovem ali, de 17 anos, é caracterizado com falhas muito evidentes. Orgulho, imaturidade e, francamente, uma total falta de tato.
Ele inflama a rivalidade que já existia por causa da poligamia do Jacó.
Uhum. Ele joga gasolina no fogo. A teologia de Gênesis não apresenta o José como um ser impecável que desceu do céu. A narrativa está estabelecendo a matéria-prima de um caráter que ainda vai precisar ser, sabe? Forjado, quebrado e reconstruído no exílio.
Através de muito sofrimento.
Sim, décadas de sofrimento severo. A genialidade literária é justamente mostrar que os instrumentos da salvação não nascem prontinhos. Eles se desenvolvem na fricção de suas próprias falhas.
Faz todo sentido. Mas com uma família nesse nível de toxicidade, tipo favoritismo, arrogância, um ressentimento quase homicida, o nosso instinto literário diz que esse seria o momento de Deus intervir, sabe? Os céus deveriam se abrir.
Como acontecia com Abraão e Isaac, né?
Exato. Quando a coisa saía do trilho, tinha uma teofania. Deus descia, um anjo aparecia, sei lá, fogo caía do céu. Mas aqui há um silêncio simplesmente ensurdecedor.
E essa mudança de paradigma é super drástica. O Matthews destaca isso como uma das chaves para entender a história do José. As teofanias param de acontecer. Não tem mais anjo aparecendo na hora do calor do dia.
Então Deus passa a se comunicar de forma mais velada, certo?
Estritamente através de sonhos. E diferente de uma voz trovejante dando instruções claras, um sonho é ambíguo. Ele exige decodificação e principalmente tempo. Muito tempo para se provar verdadeiro.
Essa transição de um Deus que fala em voz alta para um que age nas sombras diz muito sobre a família, não acha?
Com certeza. Reflete o distanciamento pactual deles. Eles estão tão longe da santidade que a aliança exige que a presença divina meio que se oculta nas dobras da providência comum.
Mas mesmo oculto, olha a coreografia dos eventos. É assustadora. Pensa na logística de quando José é enviado a Siquém para inspecionar os irmãos. Ele chega lá e o pessoal simplesmente não está lá.
Ele fica perdido, vagando?
Sim, vagando a esmo. É um detalhe que parece, meio inútil de estar no texto. Até que um homem misterioso e sem nome surge. Ele pergunta o que o José está procurando e diz, tipo, ouvi eles dizerem que iam para Dotã. É como um GPS de aplicativo recalculando a rota no exato milissegundo em que tudo ia dar errado.
Só que o GPS recalcula de forma neutra, né? A diferença que o Mateus aponta é que a providência ali tem uma intencionalidade soberana, implacável. Esse homem misterioso em Siquém é o pivô da narrativa que vai durar os próximos 400 anos.
Porque sem ele, José voltava para casa e não era vendido.
Exato. O autor bíblico coloca esse encontro para mostrar que não tem acaso em Gênesis. Enquanto os irmãos operam na escuridão do próprio ódio, Deus usa estranhos e eventos ordinários para empurrar o José direto para a fornalha de Dotã.
Onde o plano precisava acontecer. E lá em Dotã, esse ódio teórico vira ação física. A dinâmica da conspiração deles para jogar ele numa cisterna seca revela como a estrutura de poder da família estava esfacelada.
É fascinante ver o contraste estratégico ali entre o Rubem e o Judá.
Sim. O Ruben, que é o mais velho, sugere jogar o José no poço para evitar derramar sangue, mas a gente sabe que não era por puro altruísmo. Ele tinha dormido com a concubina do pai alguns capítulos antes.
Bila, exatamente.
Ele tinha perdido o status na prática, então estava tentando reganhar capital político com o pai resgatando o José depois, escondido.
A motivação dele era puramente limpar a própria barra perante o patriarca. Só que assim que o Ruben vira as costas, o Judá assume o controle. E a abordagem dele muda a história.
Porque ele olha para a caravana de ismaelitas e pensa em lucro.
É um pragmatismo capitalista que chega a ser gélido, sabe? Ele faz o custo-benefício. Tipo, por que assassinar o irmão se a gente pode monetizar ele? A venda por 20 ciclos de prata não é um ato de misericórdia do Judá. É o auge da desumanização.
Ele transforma a própria família em capital.
E isso nos leva à cena do encobrimento, que tem uma ironia literária que me revira o estômago. Eles pegam a túnica, o grande símbolo do favoritismo, matam um bode e encharcam a roupa de sangue.
E mandam pro pai perguntando, é do teu filho isso aqui?
Sendo que o próprio Jacó, no passado, enganou o pai dele usando peles de cabrito para roubar a bênção do irmão. É bizarro. O instrumento do favoritismo dele volta como a evidência da sua maior tragédia.
É a lei de retaliação literária em ação, Alex Talionis. A punição espelha perfeitamente a ofensa. O grande enganador é irrevogavelmente enganado pelos próprios filhos com o exato mesmo estratagema. Animal.
E nesse clima de luto total, com José sendo arrastado para o Egito, acontece uma coisa na narrativa que me deixava super confusa. O texto simplesmente puxa o freio de mão no capítulo 38.
E corta para o Judá.
Um corte abrupto. A gente estava no meio de um thriller de sobrevivência e do nada vamos acompanhar o Judá casando e tendo filhos lá em Canaã. Qual é a lógica do Matthews para defender essa interrupção que parece tão desajeitada?
Ele defende que não é um erro de edição, de jeito nenhum. É uma justaposição teológica deliberada. Veja bem, enquanto José está descendo para o Egito de forma totalmente involuntária e física.
O Judá está descendo de forma moral.
Voluntariamente aos abismos morais em Canaã. Ele se separa dos irmãos, se afasta do núcleo da aliança e se assimila à cultura cananeia casando com a filha de sua. O foco vai para ele porque a ameaça mais letal aos planos de Deus não era a fome no Egito.
Ah, era o colapso ético da linhagem que carregava a semente em Canaã.
Exatamente. A assimilação total.
E isso fica muito claro vendo as ações dos filhos do Judá, o Er e o Onã. A história do Onã é sempre alvo daqueles debates super rasos sobre sexualidade, né? Mas a análise do Antigo Oriente Próximo mostra que o buraco econômico é mais embaixo.
Muito mais. O Er era tão mal que Deus tira a vida dele. A Tamar fica viúva, sem filhos.
E sob a lei do Levirato, a responsabilidade de dar um herdeiro para ela passa para o irmão mais novo, que é o Onã. Mas ele adota a prática de interromper o ato repetidas vezes. O que movia essa recusa sistemática dele?
Avareza, pura e simples. Não era uma questão reprodutiva isolada. Se o Onã gerasse um filho para Tamar, legalmente, esse menino seria o primogênito do irmão falecido, o Er.
E herdaria a porção dupla da propriedade do Judá.
Uhum. Só que, se o Er não tivesse descendentes, o próprio Onã subiria na hierarquia e viraria o herdeiro principal de todo aquele patrimônio vasto.
Ou seja, ele queria usar a mulher do irmão, mas sabotar a consequência legal para não perder dinheiro.
E a instrumentalização completa do corpo dela por ganância patrimonial.
Que horror! E ele morre por isso tão bem. A Tamar então fica num limbo insuportável. O Judá promete o terceiro filho para ela, mas movido por uma superstição boba, acha que a mulher é amaldiçoada e abandona ela na casa do pai.
Condenando a Tamar à miséria, porque viúva sem filho não tinha amparo nenhum na época.
O que nos força a olhar para a reação dela, que é aquele escândalo da beira da estrada. Ela descobre que o Judá está indo tosquear as ovelhas, tira a roupa de luto, se veste como prostituta e senta num cruzamento.
E o Judá contrata ela.
Sem saber quem é. Só que ele não tem pagamento na hora. E ela é inteligentíssima, exige um penhor. Eu gosto de trazer isso para os dias de hoje para a gente entender a gravidade. Ela pede o selo, o cordão e o cajado dele. Num paralelo corporativo, é como se um CEO perdesse o juízo num momento de, enfim, impulsividade.
E deixasse o smartphone pessoal com ela.
Desbloqueado. Com todos os aplicativos de banco abertos e a assinatura digital da empresa. Porque na antiguidade esses itens não eram tipo pulseiras decorativas, né?
De forma alguma. Eram as assinaturas legais de um líder de clã. Eles autorizavam contratos e selavam propriedades. O Judá entregou a própria prova incontestável da identidade dele na mão de uma estranha, movido só pelo instinto daquele momento.
E aí a gente chega numa parte do texto que eu preciso que você explique a visão do Matthews, porque eu sempre travo aqui. Meses passam, a Tamar aparece grávida. O Judá super hipócrita manda queimar ela viva. A ficha do Judá cai e ele diz aquela frase famosa, ela é mais justa do que eu. Peraí, ela mentiu, fez um disfarce, cometeu incesto, enganou o sogro. Como é que isso é justiça em qualquer métrica ética?
É um choque para nossa cabeça moderna mesmo. Nossa definição de justiça colide violentamente com a do Antigo Oriente Próximo. O Matthews esclarece que, no vocabulário hebraico, o termo tzedeka, que a gente traduz como justiça, não é sobre pureza moral imaculada ou, sabe, não cometer pecados.
É mais relacional, então.
Sim, justiça é contratual e relacional. Ser justo significava cumprir rigorosamente as obrigações que você tinha com a comunidade e com a aliança, custe o que custar.
Ah, então ele não está dizendo que ela é uma santa perfeita.
Não. Ele está confessando publicamente que ele virou as costas para a aliança e para as obrigações dele. A Tamar, por outro lado, mesmo empurrada para a margem da sociedade, arriscou ser queimada viva para garantir o compromisso legal da linhagem dele.
Ela lutou desesperadamente pela manutenção do legado enquanto ele jogava tudo no lixo por medo.
Exato. O compromisso inabalável dela ofuscou a passividade corrupta do Judá.
Nossa, isso muda tudo. E a consequência desse caos todo é um parto que reafirma aquele padrão de subversão. A Tamar tem gêmeos, o que já soa como problema de sucessão para quem lembra de Jacó e Esaú, né?
É a materialização do grande tema de Gênesis. Durante o parto, a mão de um dos bebês, o Zerá, aparece primeiro. A parteira logo amarra um fio vermelho no pulso dele.
Tipo, olha, esse é o primogênito, tá tudo registrado na lei.
Isso. Só que a biologia subverte a tradição. O bebê recolhe o braço e o outro irmão empurra tudo e nasce primeiro. O Pérez, que significa aquele que rompe.
A estrutura legal do fio vermelho é anulada no instante do nascimento. E por que o autor gastaria tempo detalhando essa técnica da parteira? Porque esse rompimento do Pérez pavimenta a história inteira, né?
Se você avança até o final do livro de Ruth, vê que a genealogia oficial do grande rei Davi, que leva a linhagem messiânica, não começa com o bebê do fio vermelho, e muito menos com o José, da túnica extravagante.
A linha real vem através do Pérez.
Irreversivelmente, cumprindo retroativamente aquela bênção profética que o Jacó dá lá no capítulo 49, dizendo que o cetro real não se afastaria de Judá. A dinastia brota justamente do caos, dessa viúva abandonada e desse patriarca fracassado.
Isso amarra perfeitamente o fio condutor da nossa análise de hoje. Porque, olha, a Bíblia não funciona como uma equipe de relações públicas tentando limpar a ficha de seus fundadores. O orgulho do José, a crueldade dos irmãos, a avareza do Onã, a hipocrisia do Judá, o texto joga a luz em tudo isso. E, segundo o Dr. Máquios, mostra que a história avança não pelo mérito humano, mas pela capacidade da providência divina de forjar ordem no meio dessa bagunça total.
É a redenção operando no material mais imperfeito possível.
Sem dúvida. O que me leva a uma provocação final para quem está escutando. Considerando que os relatos de fundação adoram destruir expectativas, sabe? Isaac superando Ismael, Jacó passando por cima de Esaú, o José liderando os mais velhos e agora o Pérez quebrando o protocolo do primogênito, o que essa rejeição quase estrutural do direito inato nos diz sobre a verdadeira autoridade? Tipo, o quanto as nossas métricas de poder e mérito são totalmente ignoradas pelos planos maiores que operam nos bastidores?
É uma quebra de paradigma fantástica para se refletir.
Totalmente. Fica aí o questionamento para o pessoal processar essa semana. Muito obrigada por nos acompanhar e até o nosso próximo mergulho nos textos.